A guerra na Ucrânia há um mês após a invasão russa. Mais adiante, converso com o professor catedrático Luís Nuno Rodrigues, diretor do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Também o olhar do repórter fotográfico André Luís Alves, em Kiev, enviado especial da Global Imagens, e as memórias recentes de Pedro Cruz, em Odessa, enviado especial da TSF, que passou todo o último mês na Ucrânia. Nesta edição, a conversa de Margarida Serra com um habitante da cidade mártir de Mariupol, Ivan Sinepalov, conseguiu sair daquele inferno. Vamos ainda ouvir palavras da ainda diretora do Instituto de Defesa Nacional, Helena Carreiras, vai ser ministra da Defesa a partir de quarta-feira, os complexos desafios de defesa e segurança que atualmente se colocam com a guerra na Ucrânia. Um mês de invasão da Ucrânia por parte da Rússia, guerra mais difícil para os russos do que imaginavam. Esta sexta-feira, não costuma ser muito comum, a Rússia divulgou números, assumindo que 1.351 militares tinham morrido na chamada Operação Militar Especial. A NATO diz que foram 7 a 15 mil, é uma baliza também muito larga. A Ucrânia diz que foram mais, 16.100. A falta de informação independente e verificável é também uma característica desta guerra. Crimes de guerra e destruição, como não se antecipava ser possível há 30 dias. Um reforço muito evidente e forte da identidade nacional ucraniana. Uma coesão entre os europeus como não tem sido hábito, nomeadamente desde o Brexit ou até antes. Um suplemento vitamínico existencial para a NATO. A proposta de Biden, feita em Bruxelas, no sentido de ajudar os países europeus a diminuir a dependência energética, pode ser a chave para desbloquear a réstia de falta de consenso europeu quanto às sanções à Rússia. Muitas toneladas de gás natural liquefeito a preço competitivo vindo dos Estados Unidos para que os europeus possam diminuir a tal dependência energética face a Moscovo. Joe Biden reconhece o momento crítico que vivemos.
Estamos no meio de, e não quero parecer muito filosófico, estamos no meio de uma luta entre democracias e oligarcas. Xi Jinping, com quem tenho passado mais tempo do que com quaisquer outros líderes, diz que não acredita que as democracias consigam resistir ao século XXI. A razão é a velocidade de mudança das coisas. Está tudo a mudar tão depressa e as democracias exigem consensos, mas não conseguem alcançar consensos tão rapidamente como os autocratas.
O presidente dos Estados Unidos na Polónia, perante soldados americanos, mas a elogiar a coragem dos ucranianos.
O povo ucraniano tem uma espinha dorsal forte, tem muita coragem. De certeza que já viram, e não estou só a falar dos militares que temos treinado desde o tempo em que os russos atacaram as regiões do sudeste, mas também o cidadão ucraniano normal. Vejam como eles resistem, vejam como eles resistem. E vão ver, quando lá estiverem, não sei se algum de vocês já lá esteve, vão ver jovens raparigas, jovens, à frente dos malditos tanques.
Joe Biden na Polónia, por onde já entraram 2.236.000 ucranianos. O presidente americano está reunido hoje com o presidente polaco. O Estado-Maior da Ucrânia, nas últimas horas, afirmou que forças russas foram forçadas a posições defensivas, mas pelas últimas notícias, as tropas russas ocuparam hoje Slavutich e sequestraram o presidente da Câmara dessa cidade do norte, que abriga funcionários da central nuclear de Chernobyl. Pedro Cruz, desde Odessa até à fronteira com a Roménia nas últimas horas, o que é que pudeste ver?
Boa tarde, Ricardo. Faltam 5 quilómetros para a fronteira da Ucrânia com a Roménia. Vou sair daqui a instantes, daqui a alguns minutos, através do ferry boat que me há de colocar na Roménia e, portanto, na União Europeia. É uma outra Ucrânia, uma Ucrânia mais rural, mais deserta, com planícies a perder de vista, com pequenas quintas, e onde a guerra parece estar muito longe. Não fossem os postos de controlo, os chamados checkpoints, que tivemos que atravessar desde Odessa até aqui à fronteira, de cerca de 300 quilómetros, mais de 30 checkpoints. Se não fosse isso, e pareceria que estávamos num país normal. Estas zonas mais rurais, mais afastadas das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, das cidades estratégicas, estão, por assim dizer, mais a salvo, mais protegidas, e apesar do estado de guerra, a vida decorre com alguma normalidade, apesar de também notar que há, de facto, muito pouca gente, mesmo nas vilas e nas cidades mais pequenas, nas quintas e nas pequenas aldeias.
Necessariamente em ideias breves, mas o que é que mais te marcou O que é que trazes na bagagem da memória? Podemos ir por partes. Primeira vez em Lviv.
Eu julgo que podemos, se calhar, separar este mês em três partes. Os primeiros 10 dias, que foram de uma violência extrema, com os números, acabaste de os dizer, os milhões de refugiados que saíram da Ucrânia para, em direção às fronteiras, às 11 fronteiras terrestres que não são com a Rússia ou com a Bielorrússia, e isso é uma imagem terrível de ver, de estações de comboio, estações de autocarro, carros, filas de trânsito, apinhadas de gente, de crianças, de mulheres, de pessoas de idade, com poucas malas, com poucos pertences. Alguns, no dia em que eu entrei, a fila era de 26 km de carros, 26 km para chegar à fronteira com a Polónia, e as pessoas estavam a demorar 12 dias a viver dentro de carros e de carrinhas, de autocarros, para conseguirem sair do país. E é um êxodo brutal, o maior de sempre, o maior e mais rápido de sempre. Calcula-se que nos primeiros dias tenha saído uma pessoa por segundo nas fronteiras da Ucrânia. Foram de facto uns dias bastante duros, e tu veres as pessoas a sair, a deixar o seu país com poucos pertences, sem saber se um dia vão regressar, se um dia regressarem, se vão regressar às suas casas, e se ainda têm casa quando lá chegarem. Portanto, essas imagens dos primeiros dias desse êxodo em massa são imagens terríveis e que ficarão para sempre na memória. Depois há um segundo período, digamos, de outros 10 dias, que tem a ver com a resistência, com a capacidade de organização dos voluntários para fazerem comida para as tropas, para que estão na linha da frente, para a defesa civil, fazerem redes de camuflagem, de trabalharem em comunidade, ou seja, trabalharem para o bem comum, numa união que Joe Biden verificou e que eu também verifiquei, estava a ouvi-lo há pouco. Não é só, aqui não se trata apenas do exército ucraniano, trata-se sobretudo do povo ucraniano, que tem resistido enquanto, como se fosse apenas um só, sem esquecendo divisões internas. E depois, se quiseres, uma terceira fase, que é esta dos últimos dias, da última semana, em que as pessoas estão a aprender a viver com a guerra, ou seja, a criar novas rotinas, a voltarem a sair à rua, as lojas a voltarem a reabrir, mesmo nas cidades que estão sob ameaça, como é o caso de Lviv, de Odessa ou de Kiev. Portanto, as pessoas a tentarem retomar uma nova vida dentro deste sistema de lei marcial e desta ameaça permanente. E eu julgo que isso é também em si uma forma de resistência, uma forma de demonstração de que não têm medo, de que estão vivas e, portanto, têm que viver, e têm tentado adaptar o dia-a-dia a este estado de guerra, com o permanente toque das sirenes, os permanentes disparos de artilharia antiaérea, quer em Lviv, quer aqui em Odessa, e, portanto, os ucranianos estão a reaprender a viver em tempos de guerra.
Reportagem direto de Pedro Cruz, caminho da fronteira com a Roménia. Boa viagem, Pedro. Mais daqui a pouco vamos ouvir outro enviado especial da TSF, enviado especial da Global Imagens e da TSF Kiev, o repórter fotográfico André Luís Alves. Na televisão russa, uma figura militar e política, publicitário, escritor, Girkin Strelkov, declarou ontem abertamente o fracasso das tropas russas na Ucrânia.
29 суток.
Já passaram 30 dias desde que começou a Operação Especial Militar e em nenhuma direção houve sucesso estratégico, mas sim operacional. Além disso, o inimigo tem mobilizado com bastante sucesso os soldados para o contra-ataque, o que, como é óbvio, Konoshnikov, o oficial porta-voz da Rússia, não mencionou em lado nenhum. Ou seja, infelizmente, só posso constatar que as minhas piores previsões sobre a entrada num conflito sangrento de longo prazo, exaustivo e extremamente perigoso para a Federação Russa, foram completamente justificadas.
Girkin Strelkov, na OSN, um canal de TV por satélite multinacional que serve o Médio Oriente e o Norte de África, ao encerrar uma conferência organizada pelo Instituto de Defesa Nacional em Lisboa sobre a guerra na Ucrânia, com analistas e jornalistas que estão e estiveram no terreno. Helena Carreiras, a diretora do IDN, que vai ser ministra da Defesa Nacional a partir de quarta-feira, com a posse do novo governo. Helena Carreiras, e o que pensa sobre os desafios de defesa e segurança que atualmente se colocam ao encerrar a tal conferência?
Que este é um conflito complexo, com muitas dimensões, e sobre cujo desenrolar sabemos pouco. É de facto preciso essa humildade, essa ideia de que temos que ser cuidadosos nas nossas interpretações. E este é um primeiro aspecto que destaco como ponto de acordo entre os analistas que fomos ouvindo. Estamos perante um xadrez complexo, onde o leque de opções e posicionamentos dos protagonistas se vai definindo como um jogo de espelhos, potenciado por lógicas de informação e desinformação. Um confronto onde o comportamento de cada um vai sendo informado pelas percepções e pelas respostas dos restantes. Há fatores estruturais relacionados com a história, com a geografia, os interesses ou as ideologias que se articulam com elementos processuais relativos ao desenrolar da guerra. E esse desenrolar influenciará os diferentes cenários de futuro. Foi este um consenso que vi emergir entre muitos dos nossos convidados. Sejam eles os contornos da nova ordem internacional, da arquitetura de segurança europeia, da relação transatlântica ou das políticas de defesa em Portugal, temas que fomos abordando ao longo deste dia. Da mesma forma, creio, emergiu dos debates uma visão relativamente sombria desta aparente escalada a que assistimos. Mudança sem retorno ao status quo, viragem histórica, ainda que não o fim da história, início de um novo mundo, foram expressões que fomos ouvindo. Mas também ouvimos vários destes nossos analistas a dizer que importa garantir que não fechamos irremediavelmente as vias de saída e de negociação. Vamos viver num mundo mais perigoso, onde, a par com o reforço credível da nossa defesa, a prudência e bom senso serão recursos críticos. E serão críticos no curso das respostas que estão a ser articuladas à escala europeia e internacional, para que, por exemplo, a coesão já registada no âmbito europeu e transatlântico não se degrade, para perceber que no reforço dos investimentos de defesa se deve maximizar a sua articulação com outras respostas à crise nos domínios económico ou tecnológico, e se evite, portanto, uma competição exacerbada, ou ainda na garantia de que essas respostas não comprometam irremediavelmente aquilo que são os valores fundamentais que defendemos, os da democracia, do Estado de Direito e da liberdade. Ouvimos também vários oradores a reconhecer que, apesar de sentirmos que estamos, e cito, a ser arrastados pelos acontecimentos, de ser tarde para evitar a guerra em curso, naturalmente, podemos tentar controlar danos e evitar estragos maiores. Retomo assim a nota que deixei no início, ou com que comecei. Nenhuma das perguntas que fomos colocando teve respostas simples, algumas não tiveram mesmo respostas ainda, claro, mas é importante continuar a colocar questões, a discernir quais são relevantes e a pensar criticamente. Agradeço por isso sinceramente a todos os oradores, os moderadores, à equipa do IDN e também às centenas de pessoas que nos acompanharam na plataforma e no canal YouTube do IDN. Espero que todos sintam que aproveitaram tão bem o vosso tempo como eu o meu, e no final do dia uma coisa parece certa: a indiferença não é opção. Obrigado e boa tarde a todos.
Helena Carreiras, a partir de quarta-feira, nova Ministra da Defesa. Já a seguir converso com o diretor do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, por onde já passou Helena Carreiras, o professor catedrático Luís Nuno Rodrigues. Luís Nuno Rodrigues, professor catedrático, diretor do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. O reforço da relação transatlântica provavelmente só faz sentido se a coesão europeia se mantiver. Não receia que a pressão do número de refugiados sobre os serviços públicos, por exemplo, dos países que fazem fronteira com a Ucrânia, e muito particularmente a Polónia, que já recebeu mais de 2 milhões de pessoas, isso por um lado, e por outro lado a dependência energética face à Rússia, ainda muito elevada em vários países, não fazem pregar essa coesão?
São fatores que podem causar alguma dissensão, como já causaram no passado, quer a questão energética, quer a questão dos refugiados, embora aí num sentido contrário. Mas, enfim, espero que não, quer dizer, e já o disse várias vezes, como, enfim, não apenas como professor, mas como cidadão e europeísta convicto, não é? Espero que este reforço da unidade e da coesão europeias tenham vindo para ficar, quer dizer, não apenas a um nível político e institucional, mas também ao nível dos povos, ao nível da população, ao nível dos cidadãos dos vários países na União Europeia. Repare, tem sido notável a mobilização da sociedade civil europeia, a condenação repressão generalizada dos acontecimentos na Rússia, às manifestações, o esforço de acolhimento dos refugiados também tem sido, no fundo, também uma prova e um indicador destes novos atores nas relações internacionais, que não são apenas os Estados, mas são também, digamos assim, as sociedades civis, os cidadãos anónimos, que se têm mobilizado e que têm sido aqui atores fundamentais.
Essa dimensão transformadora de que fala, quer dizer que a invasão da Ucrânia pela Rússia pode funcionar para a Europa como uma espécie de 11 de setembro, no sentido transformador, no sentido de pensarmos que agora nada vai ser como antes.
Sim, isso já foi dito e escrito, e eu penso que esse tipo de análise faz sentido. Enfim, obviamente, talvez a comparação seja um pouco exagerada, mas faz sentido na medida em que é um acontecimento catalisador e que obriga não apenas a população, mas também os líderes políticos da União Europeia, a nível político, a reforçar a sua unidade, a reforçar os seus mecanismos de consulta, a reforçar também a própria política de defesa europeia. É uma realidade completamente diferente, claro. Há um antes e há um depois da invasão da Ucrânia pela Rússia.
Mas se calhar devíamos recuar até 2014 para percebermos que já aí estávamos diante de algo novo e transformador da relação da União Europeia com o seu grande vizinho a leste, com o que aconteceu em 2014, com a anexação da Crimeia, depois da não assinatura do Acordo de Associação da Ucrânia com a União Europeia, os protestos da Praça Maidan, a revolução que culminou na queda de Viktor Yanukovych.
Sim, 2014 é sem dúvida um ano chave na história da Ucrânia, mas também na história da Europa. É aí o ponto de viragem. É aí o momento em que, de facto, se torna claro quais são as intenções da Rússia relativamente à Ucrânia. Aliás, até podemos recuar um pouco mais no tempo. Quer dizer, há aqui uma linha de continuidade no comportamento da Rússia que podemos detectar logo na guerra da Geórgia, depois na anexação da Crimeia. No fundo, esta ideia de criar uma esfera de influência ou uma esfera de segurança, de acordo com o próprio discurso da Rússia, que vem desde norte, quer dizer, a influência política na Bielorrússia, ou depois mais a sul no Cazaquistão, e depois as intervenções também na Geórgia e na Ucrânia. Portanto, há essa linha de continuidade que, de certa medida, até é anterior a 2008, como se a Rússia dissesse que já chegava, que bastava de expansão da NATO e da influência, digamos, do Ocidente no leste da Europa. Mas depois, em 2014, tudo isso ganhou novo relevo e nova intensidade, não só pela anexação da Crimeia, mas também por aquilo que a partir daí a Rússia também fez no que diz respeito ao apoio às regiões separatistas do leste da Ucrânia.
E é aí que também a NATO começa efetivamente, e é uma das alegações de Moscovo, mas é por causa do que acontece em 2014 que a NATO começa de facto a reforçar as defesas dos países do flanco leste da Aliança Atlântica, a investir mais em material e em tropas deslocadas para esses países, em operações nesses países.
Claro, há uma reação da NATO e do Ocidente e dos Estados Unidos aos acontecimentos de 2014, mas as queixas da Rússia são anteriores, ou pelo menos remetem até para um período mais antigo. Não é? O presidente Putin evoca muitas vezes as alegadas garantias que os Estados Unidos e que o Ocidente teriam dado à Rússia de que, com o fim da Guerra Fria, que a NATO não avançaria nem um centímetro para leste, não é? Hoje sabemos que essas garantias não ficaram escritas, quer dizer, foram formuladas num contexto completamente diferente.
Mas é verdade que antes assumia-se, pelo menos, que a palavra dada era uma palavra de cavalheiros e era um contrato.
Sim, mas a questão é que não foi uma palavra dada, foi uma pergunta nas negociações. Isso, aliás, saiu um livro há pouco tempo de uma historiadora, Mary Sarrott, norte-americana, em que ela, consultando fontes muito diversas, desde as memórias de Baker, Gorbachev, até aos próprios documentos, ela explica isso de forma muito clara. É uma pergunta que é feita a Gorbachev num contexto de uma conversa sobre a unificação da Alemanha e não sobre o papel da NATO no pós-Guerra Fria. E, portanto, aquilo que é dito a Gorbachev, o objetivo era convencer a União Soviética ainda a aceitar a unificação da Alemanha e a aceitar a integração de uma Alemanha unificada na NATO. E, portanto, foi nessa conversa que o James Baker lhe disse: não prefere essa situação de uma Alemanha unificada, integrada na NATO e que não se desloque um centímetro para leste. Coloca-lhe essa pergunta e o Gorbachev obviamente responde que sim. Mas depois as negociações continuam e essa questão não volta a estar em cima da mesa. Na verdade, o que convence Gorbachev a aceitar a unificação da Alemanha e a sua integração na NATO são as contrapartidas financeiras que o Ocidente mobiliza. E mais do que isso, o próprio acordo final sobre a unificação da Alemanha acaba por prever essa deslocação para leste, desde logo na antiga RDA, não é? Assim que as tropas soviéticas se retiram, a NATO avança muito mais do que um centímetro para leste. Mas, de qualquer maneira, tirando este detalhe, este preciosismo histórico, que é relevante, no entanto, porque a discussão tem andado muito em torno também da história e daquilo que se passou nos anos imediatamente a seguir à Guerra Fria, a verdade é que nos anos seguintes, não é? Nas décadas seguintes, nos anos seguintes, com o alargamento da NATO para leste, esse alargamento não se faz, não é um alargamento forçado, quer dizer, é um alargamento que é feito por convite dos próprios países da Europa de Leste, são eles que pedem para ser membros da NATO. É quase que faria sentido aqui utilizar a expressão de um historiador norueguês, que a utilizou para um contexto diferente, o contexto da fase inicial da Guerra Fria, em que chamou ao Império Americano na Europa um império por convite. A expansão da NATO para leste é feita por convite. São os próprios países, os governos desses países, legítimos e democraticamente eleitos, que pedem para aderir à NATO. Claro que esse desenvolvimento, e não querendo obviamente aqui justificar de maneira nenhuma as ações da Rússia, mas esse desenvolvimento foi naturalmente,
chegou às fronteiras da Rússia.
E foi naturalmente encarado com preocupação pelos decisores russos, naquilo, não que a Rússia pensasse que a NATO iria invadir as suas fronteiras ou atacar, mas porque representava obviamente uma redução da sua esfera de influência política, daquela de política militar, de segurança, daquela zona, digamos assim, de tampão, daquela zona buffer que a Rússia pretende ter junto às suas fronteiras.
A Rússia tem condições económicas no mundo atual que lhe permitam sustentar aquilo que parecem ser as ambições de Vladimir Putin de reconstituição de um império?
A Rússia tem vários problemas e esse é um deles, a dimensão económica, forte em alguns setores, com capacidade de se afirmar como uma potência regional, mas não muito mais que isso. Terá que ser, digamos, um esforço de influência, sobretudo política, nas suas zonas fronteiriças, como faz, por exemplo, na Bielorrússia, como faz, por exemplo, no Cazaquistão. Não sei se a prazo tem a capacidade económica sozinha para sustentar a sua própria esfera de influência, não é? E é aqui que muitas vezes entra também, e é referido muitas vezes também, o papel da China enquanto parceiro privilegiado da Rússia e podendo ser aqui um país que permita à Rússia satisfazer as suas ambições regionais.
Deixe-me voltar à questão dos Estados Unidos e à questão americana, aproveitando esta presença de Joe Biden numa reunião da NATO, que não é muito comum um presidente americano estar, é mais comum estar o secretário de Estado, portanto equivalente aos ministros dos estrangeiros na Europa, e depois estar também numa reunião do Conselho Europeu, ainda mais raro. Joe Biden na Europa, já falamos da importância que tem no reforço da aliança e da relação transatlântica, mas internamente esta guerra está de alguma forma a unir os americanos que estavam com clivagens políticas como nunca vistas. Eu no outro dia li uma sondagem do Pew Research Center que dizia que mais de 8 em cada 10, tanto democratas como republicanos, são a favor do endurecimento de sanções contra a Rússia.
Sim, é verdade. E a própria popularidade de Joe Biden subiu nos dias...
Não muito, não exponencialmente, mas
não,
um ou
subiu um pouco nos dias a seguir, enfim, após o início do conflito. É verdade, eu penso, no entanto, vamos ver, com o tempo, não é? É difícil estar aqui a prever. Há uma questão que penso que temos que levar em consideração, que é o facto das divisões na sociedade, as grandes clivagens nos Estados Unidos, provavelmente não são tanto relativas à política externa. Eu penso que elas são sobretudo causas internas, causas políticas, causas culturais, sociais, identitárias, se quisermos. E, portanto, não tenho a certeza que a existência de uma... digamos, entre aspas, de uma ameaça externa, de um problema externo como este, se é suficiente para superar essas divisões. Pode sê-lo no curto prazo, com efeitos imediatos, mas não sei se a longo prazo resolve os grandes problemas da relação americana, porque esses são problemas sobretudo internos, como disse, sociais, culturais e identitários. É claro que existem também entre republicanos e democratas e, porventura, entre as franjas mais extremadas destes dois campos, é claro que existem também entendimentos diversos sobre qual deve ser a extensão do envolvimento internacional dos Estados Unidos, não é? Depois sobre a extensão que as guerras do Médio Oriente representaram, houve um relativo... enfim, houve um movimento contrário no sentido de um retraimento e de um afastamento dos Estados Unidos. Isso na presidência Trump foi muito evidente, de um abandono de algumas daquelas que eram tradicionalmente as responsabilidades internacionais dos Estados Unidos, não é? E o conflito na Ucrânia pode ser uma chamada de atenção para os Estados Unidos, que de facto têm que continuar a desempenhar no plano internacional um conjunto de funções e um conjunto de papéis que são típicos das superpotências e das potências dominantes no sistema internacional. Estamos longe da unipolaridade, é certo, que caracterizou os anos imediatamente após a Guerra Fria, mas os Estados Unidos continuam a ser a principal potência internacional.
Estando o mundo, o sistema internacional num momento multipolar, precisamente, como é que esta guerra pode redesenhar este sistema e, em concreto, a arquitetura de segurança europeia?
O sistema internacional, neste momento, caracteriza-se por um momento, digamos, de transição, não é? Com o fim da unipolaridade e com uma contestação, um desafio muito forte à supremacia norte-americana no sistema internacional por parte da China. E, portanto, até agora aquilo a que tínhamos assistido era esta gradual ascensão da China, primeiro no plano económico, depois no plano político, mas a pouco e pouco procurando também estabelecer-se no plano internacional como uma alternativa aos Estados Unidos. Portanto, muito daquilo que vai acontecer no futuro, em termos do redesenhar no plano internacional, vai depender da atitude da China, que até agora tem sido um pouco, digamos assim, ambígua. Mas, quer dizer, a meu ver, temos aqui uma série temos aqui um conjunto de continuidades ou de reforço de tendências que já se estavam a verificar. A tal tendência para a multipolaridade, que é, sem dúvida, reforçada por aquilo que está a acontecer na Ucrânia. A continuidade, aqui de sentido contrário, eu acho que apesar da crise da guerra na Ucrânia chamar de novo a atenção para a importância da Rússia, para a importância da situação no leste da Europa e da coesão transatlântica, eu penso que provavelmente não será suficiente para afastar ou para negar a nova centralidade da China e da região da Ásia-Pacífico no sistema internacional. Mas, por outro lado, há também, para além das continuidades, o conflito pode também trazer algumas mudanças na arquitetura internacional. Já aqui as disse também ao longo da nossa conversa, uma nova centralidade das relações transatlânticas, uma maior coesão dos aliados europeus da União Europeia, também com um investimento reforçado no domínio da defesa.
O maior peso político dentro da União Europeia de países que estão na vizinhança da Rússia, como por exemplo a Polónia?
Sim, porventura um maior peso político dos países que estão na vizinhança da Rússia, ou pelo menos um reforçar da sua agenda e das suas preocupações com a segurança, mas também uma assunção porventura mais clara por parte da Alemanha do seu papel de liderança no projeto europeu. Isso ficou muito claro também logo nos dias iniciais, quando o chanceler alemão anunciou que a Alemanha estava disposta a reforçar os seus investimentos na defesa. Portanto, sim, essa agenda do leste europeu vem certamente para o centro das atenções e das preocupações europeias, mas não creio que isso possa provocar um grande desequilíbrio. Os países da Europa do Sul também já se mobilizaram recentemente e reuniram, e portanto não creio que isso passe necessariamente por uma desvalorização das outras regiões europeias.
Júnior Rodrigues, muito obrigado também da TSF.
Obrigado, Will.
Mariupol, cidade mártir. As autoridades ucranianas anunciaram ontem que pelo menos 300 pessoas terão morrido no bombardeamento russo do final da semana passada ao teatro da cidade. 600 terão sobrevivido ao ataque. A comunicação com esta cidade portuária ucraniana, completamente sitiada, tem sido bastante difícil porque os ataques continuam. Há também resistência das forças ucranianas. A ONU diz que há cada vez mais informações credíveis sobre a existência de valas comuns em Mariupol, incluindo uma com 200 corpos. Matilda Bogner, chefe da Missão de Direitos Humanos da ONU, disse à agência Reuters que há igualmente alegações de que as forças russas estarão a matar civis dentro de carros durante os processos de evacuação e há casos de desaparecimentos forçados de eleitos locais e outras autoridades ucranianas, alguns dos quais terão sido feitos reféns. A jornalista Margarida Serra conversou esta semana com um habitante de Mariupol. Ivan Sinepalov conseguiu sair da cidade.
Ivan Sinepalov vivia em Mariupol, mas já conseguiu fugir e garante que está a salvo. Ele mantém-se em contacto com os amigos que vão saindo da cidade, cercada há várias semanas, e diz que há uma palavra no relato de todos os que saem: inferno. O que se vive ali é inimaginável.
The most common word they use is hell and beyond imagination.
Mariupol tem sido bombardeada noite e dia, grande parte está destruída.
80% das infraestruturas e casas estão destruídas e 40% não têm hipótese de recuperação. As pessoas não têm eletricidade, água, aquecimento e não têm ligações para o mundo exterior porque a rede móvel deixou de funcionar em Mariupol.
A situação é muito difícil e Ivan considera que os russos querem arrasar a cidade.
Os russos querem destruir a cidade porque é importante, permite-lhes criar uma ligação terrestre entre a Crimeia e a Rússia e porque a cidade se transformou no símbolo da resistência. Querem destruir a cidade e estão, propositadamente, a arrasá-la sem se preocuparem com a vida dos civis. Não se importam nada com isso.
Ontem as forças russas começaram a atacar Mariupol a partir dos navios parados no mar de Azov. Ivan Sinepalov diz que já há combates nas ruas, nos arredores da cidade.
Right now, urban warfare is the...
Neste momento já há uma guerra urbana nos arredores da cidade que estão controlados pelos russos. As forças armadas ucranianas estão a combater destemidamente, protegendo cada centímetro da cidade.
A resistência ucraniana, que tem surpreendido os militares russos. Ouvido pela TSF, o jovem diz ainda que os amigos lhe contaram que as tentativas para abrir corredores humanitários falharam todas.
Não há corredor. Já houve umas 5 tentativas de entendimento e de todas as vezes os russos começaram a atacar as estradas onde tinha sido estabelecido o corredor. E por isso as pessoas estão apenas a tentar deixar a cidade nos próprios carros.
Por causa das constantes violações dos acordos, as autoridades ucranianas mudaram de estratégia.
As autoridades ucranianas estão a tentar fazer as coisas de forma diferente. Já não anunciam a criação de corredores, nem fazem acordos com os russos. Estão a ajudar as pessoas que fogem nos próprios carros. Têm de perceber que todo o território à volta de Mariupol está ocupado.
De Mariupol, os habitantes que conseguem escapar vão para Berdiansk e, a partir daí, já há autocarros para Zaporizhia. O caminho é, no entanto, perigoso.
Há muitos postos de controle russos. Todas as pessoas são identificadas, obrigam os homens a despirem as roupas e revistam-nos nus.
Ao despirem todos os homens, Ivan explica que os russos tentam encontrar tatuagens que os identifiquem como militares ou paramilitares. O jovem conta ainda que os russos estão a selecionar habitantes da cidade. Alguns são enviados para a Rússia, os outros ninguém sabe.
Estão a deportar as pessoas de Mariupol, das zonas que já ocupam. Enviam-nas para campos de seleção e aí tiram-lhes todos os documentos. Algumas são enviadas para partes remotas da Rússia e quanto às outras não sabemos.
O jovem admite que quis voltar à cidade, mas não conseguiu e agora agradece por isso.
Quis regressar, mas as estradas estavam bloqueadas. Fico feliz por isso, porque não sei se sobreviveria.
Ivan Sinepalov, um antigo habitante de Mariupol, conseguiu fugir da cidade com a família, mas mantém o contacto com os amigos que vão saindo e lhe descrevem a situação.
O trabalho da jornalista Margarida Serra. E agora regressamos a Kiev. André Luiz Alves, enviado especial da Global Imagens e da TSF. Muitos trabalhos ao longo deste mês em tsf.pt. André, vamos puxar o rolo atrás, ou o rato do computador, e clicar na seta que dá para ir recuando na galeria de fotos. Quais são as imagens que marcam mais a tua lente, o teu olhar, ao longo deste mês?
Ao longo deste mês de conflito na Ucrânia, eu já tirei de centenas de fotografias, porque, quer dizer, não vim logo no início do conflito, mas estou na Ucrânia desde 27 de fevereiro. Cheguei com o Pedro Cruz, da TSF também. E durante este tempo todo, as imagens que me vêm à cabeça deste mês de conflito têm vindo a variar ao longo do tempo, digamos. Talvez a imagem ou as imagens que mais me tenham marcado são imagens muito do início e agora imagens muito recentes, porque tem a ver com a nossa própria compreensão sobre o que está a acontecer. E muitas vezes eu acho que a fotografia funciona um bocadinho como um sonar visual de coisas que mais tarde se vêm a perceber. Não só muitas vezes ilustrar a reportagem, mas eu acredito que a fotografia por si também acaba por descobrir ou por nos evidenciar uma realidade que não está acessível à partida. E digo isto porquê? Porque quando estava a fotografar o centro comercial que foi alvo de um míssil Iskander, pelo que se percebe, altamente destrutivo, o centro comercial ficou totalmente destruído, uma das fachadas e os carros todos à volta. Reparei, depois de editar as fotos, que tirei uma foto que na altura a situação me chamou bastante a atenção e depois percebi porquê. Que eram várias pessoas a fotografar o que estava a acontecer com telemóveis e só uma das pessoas a olhar para o fotógrafo, para mim. E eu creio, porquê que eu escolhi esta imagem? Porque esta guerra talvez seja a primeira em que toda a gente tem um telemóvel, soldados dos dois lados, todos os civis têm um telemóvel praticamente. E, portanto, nós não temos escassez de vídeos nem de imagens do que está a acontecer. Nós temos uma grande guerra de informação, porque ninguém percebe muito bem se é real, se não é, quando foi, onde foi. E, portanto, há também aqui uma guerra de informação. Esta seria a primeira foto que eu destaco. Depois destacaria a foto em que a imagem de Jesus Cristo do século XVI desce ao bunker na Igreja Arménia de Lviv. Foi uma foto que eu tirei na altura e que acabou por correr o mundo. Já encontrei várias pessoas, desde México a Estados Unidos, que me vieram falar desta fotografia e perguntam-me, certamente, se sou mesmo o autor dela. Outra foto que também me marcou ainda em Lviv é um rapaz a tocar flauta numa rua em que, numa altura em que andava pouca gente na rua em Lviv, e ele toca flauta, estava a tocar uma música tradicional ucraniana. E quase todas as pessoas que eu vi lhe foram deixar dinheiro numa boina que ele tinha no chão. Mas a imagem de um flautista numa rua algo sombrio, uma rua que costumava ser de artistas e de músicos, chamou a atenção. E depois, talvez, as imagens da destruição em Kiev. desde fragmentos de rockets, de mísseis e enfim. Mas daí não consigo retirar uma única imagem. Consigo. Acaba por ser tudo como quase um arrasto de várias imagens, porque são acontecimentos muito parecidos. Talvez o que me tenha ficado mais na cabeça é a página de um caderno ardido num dos prédios aqui na parte ocidental de Kiev, em que se vê uma página de um caderno arrancada no chão, meia queimada, depois dessa explosão, e em que se vê o alfabeto ucraniano e o alfabeto russo, que para mim é um pouco o paradigma deste conflito, ou seja, alegações da parte da Rússia infundadas e povos que, embora tenham muitas semelhanças, têm uma cultura bastante diferente, como se tem vindo a revelar neste conflito. E creio que é só resumindo a guerra cultural, a guerra da informação e o próprio conflito em si, que só vemos a destruição. Quer dizer, ainda não estive numa zona de conflito propriamente dito. Estive só uma vez a norte de Kiev, numa zona em que realmente estava a haver disparos de artilharia muito perto, mas os militares não nos deixaram avançar e, portanto, tivemos que voltar para trás e nem sequer tirei uma única foto nesse local. É isso.
O olhar de André Luiz Alves, fotos e textos em tsf.pt, tal como uma versão alargada deste programa, também nas plataformas podcast, trabalho técnico de João Félix Pereira. Até para a semana.